uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS. E conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa e da entrevista. Hoje falaremos sobre a ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi. Para enriquecer nossa conversa, temos a honra de receber a soprano Yasmine Vargas, que compartilhará conosco sua experiência com a personagem Violeta Valéry, da ópera La Traviata, e sua pesquisa sobre criação e interpretação de personagem operístico.
La Traviata é uma ópera em três atos de Giuseppe Verdi, com libreto de Francesco Maria Piave, baseada na peça A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. Sua estreia ocorreu em 1853, no Teatro La Fenice, em Veneza, apenas semanas após a apresentação de Il Trovatore, evidenciando a grande produtividade de Verdi naquele período. A estreia, como apresentado em O Livro Completo da Ópera, de Cobbett, foi um fracasso por diferentes motivos. O público estreou a ambientação contemporânea buscada pelo libretista ao se basear na peça de Dumas Filho, surpreendendo a plateia, que estava habituada a óperas com enredo situado no passado e com costumes de época. Verdi, no entanto, tinha plena confiança no valor da obra, e a remontagem no ano seguinte, com ajustes de época e elenco, transformou o fracasso em sucesso. Desde então, La Traviata tornou-se uma das óperas mais encenadas em todo o mundo, com seu caráter intimista e ambientes cotidianos. Giuseppe Verdi, nascido na Itália em 1813, é considerado um dos mais influentes compositores de ópera do século XIX. Seus trabalhos são apresentados com frequência em casas de ópera do mundo inteiro e alguns de seus temas já estão há muito enraizados na cultura popular, como La Donna Immobile, de Rigoletto, Libiamo Nelieci Calici, de La Traviata, Va Pensiero, de Nabucco e a Marcha Triunfal, da Aida. Visionário e politicamente engajado, ele permanece uma figura emblemática do processo de reunificação da Itália, o Risorgimento. Como temas de suas óperas, Verdi recorreu ao Antigo Testamento, em Nabucco, aos tempos das Cruzadas, em Os Lombardos, às heroínas de Joana d'Arc, e a literatura de Shakespeare, em Otelo, Macbeth e Falstaff, e de Vitor Hugo, em Rigoletto. Em La Traviata, o tema é realista e contemporâneo, a prostituição. A ópera oferece à plateia uma visão objetiva das relações entre os personagens, provocando a reflexão a respeito dos seus sentimentos e da maneira complexa como a prostituição é vista. Verdi leva à cena a história da cortesã que sofre de tuberculose e é alçada à dignidade de uma heroína trágica, aliando lirismo e realismo ao integrar melodias poderosas e cenas dramáticas, e sublinhar a profundidade psicológica dos personagens. Francesco Maria Piave, nascido em 1810, foi um libretista e colaborador próximo de Verdi. Em Roma, integrou-se a círculos literários e, ao retornar a Veneza em 1832, tornou-se poeta residente e gerente de palco do Teatro La Fenice, onde conheceu Verdi. Piave escreveu libretos para 10 óperas do compositor, incluindo Rigoletto e La Traviata. Sua capacidade de se adaptar às exigências musicais de Verdi e sua expertise em gerenciamento de palco foram fundamentais para o sucesso de suas colaborações. Apesar de Verdi ser conhecido por sua abordagem exigente, revisando frequentemente os libretos de Piave, a parceria resultou em textos que equilibravam poesia e dramaticidade, como se vê na força emocional de La Traviata. La Traviata, ambientada em Paris e arredores, narra a história da cortesã Violeta Valéry, ao conhecer Alfredo Germont, é tocada pela possibilidade de um amor verdadeiro. Após passarem a viver juntos no campo, Giorgio Germont, pai de Alfredo, convence Violeta a renunciar a esse amor, não apenas pela honra da família, mas também para preservar o casamento da filha, ameaçado pela ligação do jovem com uma cortesã. Sem compreender o sacrifício, Alfredo a humilha publicamente diante da sociedade. No fim, Violeta encontra-se empobrecida e consumida pela tuberculose, assistida apenas por sua fiel criada, Anina. Violeta recebe o perdão de Germont, reconcilia-se com Alfredo e morre em seus braços. Concluída então a contextualização e a apresentação de La Traviata, chegamos ao momento da nossa entrevista. Yasmine, muito boa tarde, é um prazer te receber no nosso programa.
Boa tarde, professora, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre essa ópera tão bonita, tão tocante e tão lírica, né? Com uma natureza tão lírica, tão forte.
Então, Yasmine, para começar, tu estudaste na URGS e depois foi para o Rio de Janeiro para complementar essa construção de uma carreira voltada ao repertório de soprano coloratura. Antes de mais nada, tu poderias explicar aos nossos ouvintes o que significa ser uma soprano coloratura e, dentro desse repertório, dessa vocalidade, quais são as principais características técnicas e estilísticas que diferem a coloratura de outros tipos de soprano?
Bom, é um universo, né? A voz de soprano em si é um universo porque ela contempla diferentes características, tanto de timbre, né, de cor de voz, quanto de potência, quanto de agilidade, que é o que a gente chama de coloratura. Nem toda soprano com voz leve tem facilidade com coloratura, que é a agilidade. Essa é normalmente a regra, né? Sopranos com vozes mais leves normalmente têm a voz um pouquinho mais ágil. Mas a coloratura em si, ela é a agilidade da voz, é o quanto essa voz consegue ser ágil. E isso pode estar ligado ao tamanho da voz ou não, né? Então, no meu caso, eu iniciei os estudos na URGS como soprano. Eu não tinha sobrenome, eu era soprano. Né? Até foi a Luciana que me iniciou na URGS, ela foi minha primeira professora da universidade. E a gente trabalhava de maneira muito geral. Vamos trabalhar, vamos experimentar o repertório e ver o que vai se adequando melhor para a tua voz de acordo com como ela se desenvolve. Né? E gradativamente a gente foi, então, adicionando repertórios, experimentando os repertórios. E a voz, então, foi se revelando uma voz de lírico, uma voz mais cheia, com agilidade. Né? Então, isso caracteriza uma voz ali que tem uma abrangência de tamanho, né? De timbre, de largura, e também consegue fazer as agilidades todas ali que a gente tem, sendo que o repertório, né? O papel da Violeta é um repertório que precisa dessa envergadura, tanto de som, quanto de coloratura, quanto de agilidade.
E durante esse processo de formação, tu desenvolveste também um trabalho no doutorado, né, que investiga justamente a preparação vocal e dramática dessa voz no repertório italiano do século XIX, né? Com foco, então, na personagem Violeta, como tu mencionaste agora, e da ópera La Traviata. Como esse estudo contribuiu para compreender esses desafios que as intérpretes enfrentam nesse período?
Bom, num primeiro momento, eu resolvi olhar o personagem e entender retoricamente o que a música do Verdi me dava de subsídios para conseguir construir esse personagem. Né? Normalmente, quando a gente pensa em La Traviata, a gente pensa só na grande área, né? Que ela está no início da ópera e ela tem ali 12, 13 minutos de música muito intensos. Então, a gente olha só para a grande área, mas a gente precisa olhar para o todo da música e para o todo do personagem. E quando a gente olha para a música e olha para o libreto, olha para a história, a maneira como ela foi contada, a gente começa a entender que no primeiro ato a gente tem uma Violeta que sabe o que está acontecendo com ela. Ela sabe que tem tuberculose, ela sabe que está doente, ela sabe que a morte para ela, no século XVIII ali, 18, 19, aquilo é certo, praticamente certo. Então ela vai viver a vida da melhor maneira possível até o último momento. Mas um novo sopro de vida vem para ela. Então a música da Violeta no segundo ato já é completamente diferente. Já é uma música muito mais ligada à frase, com muito menos coloratura, as agilidades, os níveis de agilidade são diferentes. Porque em tese ela está em convalescência. Ela está convalescendo de uma doença. E já no terceiro ato, a música já é completamente diferente de novo. Uhum. Né? A gente tem a ligação das frases, já é diferente. A parte de sustentação é diferente. As mudanças de timbre, que as possibilidades de mudança de timbre que o Verdi oferece através dessa música são diferentes. Então, a gente tem que olhar para o plano geral. E depois que a gente olha para esse plano geral e entende que em cada ato a voz pedida e a música pedida é diferente, a gente daí então começa a desenvolver essas ferramentas como maneiras de cumprir o que o Verdi nos pede na música, aliado à tua interpretação daquele personagem. Uhum. Então, é uma visão primeiro macro e depois micro. Aí a gente vai mapear, no meu caso, eu procedi assim, mapeando os pontos de dificuldade e os pontos de facilidade. Uhum. Onde eu simplesmente posso cantar e onde eu preciso me concentrar. Até porque, quando a gente olha um papel de ópera, em específico, a gente olha o papel, olha a música, olha o contexto, e a gente tem que estar preparado para aquilo que o regisseur vai te pedir depois. Uhum. Né? Então, eu ofereço a minha base completa para o meu regisseur. Eu sei do que eu estou falando, eu conheço a minha personagem, eu conheço os movimentos, eu conheço a música, eu sei o que o compositor me pediu aqui. E agora eu coloco tudo isso à disposição da minha direção cênica, lá do meu regisseur. Então, eu tenho que estar preparada para isso e saber, aqui ele pede a mesma coisa, aqui ele pede diferente. E como é que eu vou transitar com esses pedidos depois?
Uhum. E o papel da Violeta, ele exige também um virtuosismo vocal, né, em momentos de brilho social, mas também pede uma intensidade mais dramática nos trechos mais íntimos, bem como tu disseste agora, né? Como a tua pesquisa ela aborda essas exigências contrastantes, né? Como tu dirias que uma cantora pode equilibrar essas exigências? Exigências é uma palavra difícil. Para transitar, né, entre esse virtuosismo e a expressão dramática.
Eu acho que a gente tem que estar muito conectado com a música para conseguir entender essas exigências todas aí. Uhum. Né? A gente precisa entender o que o compositor quis nos dizer com essa música. E eu recomendo normalmente, tanto para os meus alunos, quando eu estou fazendo o meu trabalho de formação, ouvir, ter uma escuta atenta. Não só ouvir com a partitura, mas ouvir. Quais são as escolhas dos instrumentos? Por que o compositor escolhe uma flauta ao invés de um oboé? Por que ele escolhe fazer aqui com essa parte com as cordas e não com os sopros, e não com os metais? Por que é que ele coloca metais? Uhum. Então, começar a ter essa escuta ativa e entender dramaticamente o que a música pede. Porque, ao contrário do teatro falado, né, o teatro falado tem o timing da palavra. Uhum. O texto é falado. Né? Se o diretor me pede para fazer a ação XYZ e interrompe o texto, tá tudo bem. Uhum. É só uma visão diferente, mas tá tudo bem. Agora, na música, isso não é possível. O drama já tá escrito, ele já foi desenhado com o libretista e com a música. Então, por mais que o regisseur possa me pedir coisas diferentes, eu tô presa ao drama da música. Isso tudo já foi decidido por mim. Eu não posso decidir por ele. Isso já me foi apresentado. Então, ouvir, fazer uma escuta ativa, entender as escolhas de instrumento, entender as palavras específicas, olhar para os diálogos com um olhar voltado para a época, também é muito importante, um olhar contextualizado. Nem sempre as palavras significam as mesmas coisas que elas significam, né, do século XIX para o século XXI. O peso das coisas é diferente. O universo em que esses personagens habitam é diferente. Então, eu preciso ter esse olhar do contexto para entender o que aquilo está me dizendo e, a partir do que aquilo me diz, tentar resolver questões técnicas de maneira interpretativa. Não sei se eu me fiz entender.
Sim,
sim. Né? Fazer com que as coisas andem o mais junto possível, mais juntas possíveis ali, para que a gente consiga trazer um personagem coeso dentro de uma proposta cênica, com vocalidade correta, com intenções corretas, com musicalidade correta. Né? Fazer com que todos esses ganchos se prendam uns nos outros ali. Isso traz profundidade para um personagem. Não é só cantar direito. Não é só cantar certo, porque cantar direito e certo é o mínimo, né? Cantar direito e cantar certo é o mínimo. Agora, cantar bem é outra coisa. Cantar bem já envolvem outros processos ali, né? Que vão enriquecendo, vão tornando a massa do personagem mais densa, né? Mas o que mais ajuda é justamente olhar o contexto, né? Por exemplo, uma personagem tuberculosa no século XIX. Morte certa. Mas por que, que tinha gente que não morria? O que, que acontecia com o pessoal que não morria? Por que, que eles não morriam? Ninguém sabia. Uhum. Né? Então, as pessoas iam para sanatórios. Como eram esses sanatórios? Será que ela poderia ir para um sanatório? Ler o romance também é uma questão assim, super importante, que ajuda a construir o personagem, quando a gente tem essa base. Claro que nem toda ópera provém de outra, né? Provém de romance ou provém de livro. Mas nesse caso, que a gente tem a Dama das Camélias, ler a Dama das Camélias ajuda assim, num nível muito grande, te dá muita base para entender a sociedade daquela época. Porque essa ópera é basicamente uma crítica social. Uhum. Né? Tanto isso é verdade que o Verdi, quando quis fazer Traviata em trajes modernos. Isso foi um escândalo na época.
Sim.
Né? Imagina trazer uma ópera que fala de prostituição dentro de um teatro com as famílias aqui, com todo mundo aqui, mas a sociedade que vai lá no, na Casa da Violeta também está ali dentro do teatro e tem essa realidade ali exposta no face a face. Então, não. Então, a gente vai atrasar essa ópera aqui em 200 anos para que isso não fique tão evidente. Então, assim, entender essas coisas nos dá subsídio, inclusive, para modernizar essa ópera. Como é que hoje eu faço com que a Violeta tenha o mesmo nível de choque que ela tinha no século XIX? Como é que a gente pode fazer? De que maneiras? Né? Uhum. Como é que a gente moderniza uma ópera que era moderna no século XIX? Como se faz? Quais são os limites de contar essa história? Então, tudo isso nos ajuda a dar densidade para o personagem e fazer com que ele se torne cada vez mais coeso.
E aproveitando esse gancho que tu falaste de modernizar a ópera e de entender o contexto, né? O sacrifício da Violeta em nome da família Germon é um dos pontos centrais da trama.
Uhum.
Como tu interpreta esse gesto hoje, à luz das discussões sobre o papel da mulher e os preconceitos sociais?
É um desafio, né? Modernizar isso. Né? Porque hoje, talvez, para os olhos do século XXI, a gente nem consiga compreender, a gente nem consiga dimensionar por que, que alguém faria um sacrifício, sacrificaria sua própria vida em um grande amor em nome de uma pessoa que a gente nem conhece. A Violeta, por exemplo, nunca chegou a conhecer a cunhada. Ela nunca chegou a ver essa menina. Mas ela sabia o quanto um casamento era importante, o quanto aquele olhar da sociedade era importante para aquela menina, porque ela foi uma rejeitada da sociedade. Mesmo ela sendo uma cortesã, no topo da profissão, né, chegando ao máximo que ela poderia ter chego, conhecendo pessoas muito influentes, né, tendo passagem livre em muitos lugares, né, mesmo assim, ela não tinha lugar nessa sociedade. Nenhum lugar, ninguém conseguiria receber uma mulher que trabalhasse com o corpo, que trabalhasse com prostituição e que tivesse esse estigma tão latente. Então, pensar nessas questões hoje, assim, não é uma coisa tão simples. Mas eu acredito que, muitas vezes, o papel que a Violeta faz do sacrifício, de sacrificar-se em nome de outrem, né? Ainda assim, é um lugar muito, muito do feminino. Né? Tanto da mãe que se sacrifica por um filho, quanto das avós que ainda cuidam dos bebês, que cuidam das crianças, do trabalho, né? do universo do trabalho, do universo corporativo do trabalho, que ainda entende que a mulher tem um papel de subserviência, muitas vezes. Então, isso entra diretamente, isso fala diretamente com o que a Traviata nos traz hoje.
Yasmin, e olhando assim para a tua trajetória, tanto como cantora como pesquisadora, de que forma tu acha que essa investigação acadêmica ela tem transformado a tua prática interpretativa para interpretar papéis como a da Violeta?
Olha, eu acho que a prática interpretativa, de maneira geral, ela ainda é uma área muito recente,
uhum.
né, dentro do universo da pesquisa em música. Até então, se falava muito em etnomusicologia, né? Se falava muito em musicologia de maneira geral, mas trazer a palavra do intérprete, de como fazer, de como vencer desafios, de como traduzir questões técnicas, ainda é uma coisa muito recente. E eu tenho esse olhar de que este material que eu construo, através do meu ponto de vista, ele não é só para mim. Né? Ele é justamente, por exemplo, para ti, um aluno que está em... Qual o teu semestre?
Quarto
semestre. Como é que eu faço? Como outra pessoa já fez? Né? Então, ter acesso a esse material. Quando a gente olha, por exemplo, para Callas, quando a gente olha para esses grandes cantores, Caruso, se eles tivessem parado, né, lá nas viagens que eles faziam de navio para chegar nos lugares, né, para engolar os papéis, se eles tivessem parado e tivessem nos contado como é que eles faziam, olha o trabalho que iria, né, nos poupar, olha a riqueza de material que a gente teria hoje, como é que a Callas resolvia a cadência final, né, da Traviata, como que ela fazia? A gente não sabe, ela nunca explicou. Né? Então a gente vai começar a ter alguns materiais ali, por exemplo, nos masterclasses da Callas, na Juilliard, a gente vai começar a ter algumas coisas, mas muito desse conhecimento prático se perdeu, porque a gente justamente tem o hábito de achar que prática é prática, e que a gente não precisa falar sobre, não precisa descrever o processo. Não precisa, porque é prático. E é justamente o contrário. Né? A gente precisa tornar o ato de descrever um processo, que é um processo que é extremamente prático, num ato acadêmico. Sim. Gerar o material para justamente sanar essas questões e dar subsídio para outros estudantes, para outros cantores que vêm depois da gente, entenderem como é que a gente fazia. E, a partir disso, ter material para conseguir trabalhar a sua própria técnica e trabalhar o seu próprio repertório. Bom, se um cantor fez isso dessa maneira, eu posso experimentar dessa maneira também. Ah, não deu certo, mas outro pode fazer de outra maneira. Então, a gente compilar, fazer a compilação desse material, de que forma a gente estuda um personagem, de onde a gente parte, isso é fundamental. E é um material que, para mim, na minha trajetória, fez muita falta. Justamente Sim. por ter uma voz que não era tão comum, não era tão fácil de engavetar. A gente passou um trabalho nela. Não era tão fácil de puxar uma gaveta e colocar esse tipo vocal ali dentro e fechar. Então, sim. esses materiais fazem muita falta pra gente. E de saber que, sim, é possível estudar de outras maneiras, porque outros já fizeram. Né? Então, quanto mais a gente abre essas possibilidades, mais a gente enriquece para aqueles cantores que venham depois da gente e justamente incentiva para que eles não parem de estudar e para que eles também não parem de registrar os seus próprios métodos, os seus próprios erros e os acertos também dentro do repertório.
Perfeito. Yasmine, infelizmente nosso tempo está acabando, esse assunto daria para a gente passar uma tarde conversando aqui, né? Mas então quero te agradecer pela presença e por tudo, todas as tuas colocações. Acho que para o público é bem importante, né, conhecer esse lado e acompanhar, né, como é que é esse processo de construir uma ópera e uma personagem. Então, muito obrigada pela tua participação.
Ah, eu que agradeço, Lu. Foi um prazer estar aqui contigo de novo. Prazer te conhecer também. E é um prazer poder estar falando para o público aqui da rádio sobre essa ópera tão bonita e poder trazer um pouquinho da experiência. Muito obrigada.
Então, agora, nós ouviremos, né, no programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade, a gravação de La Traviata, de Giuseppe Verdi, justamente com a Maria Callas, fazendo Violeta Valéry, o tenor Francesco Albanese como Alfredo Germont, o barítono Ugo Savarese como Giorgio Germont e a soprano Inês Marietti como Anina. O coro de Cetra e a Orquestra Sinfônica da Rádio de Turim, sob a regência de Túlio Serafim. Agradecemos ao Luiz Carlos Fogassi, operador responsável pela técnica, lembrando que você poderá ouvir novamente o programa no site urgs.br/rádio e também nas principais plataformas de áudio.
Uma ópera por semana. Apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.